No CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre prevenção e combate à hipertensão arterial por meio da alimentação. Na última sexta-feira, dia 26, foi Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial e muita gente acha que basta deixar de comer comida muito salgada para prevenir esses males. E não é bem por aí, tem muito alimento com sal escondido e com muito sal escondido que a gente nem se atenta tanto. E para esclarecer todas essas dúvidas, essas questões, a gente fala ao vivo agora com a nutricionista Genevieve Cruvinel. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, querida, um prazer estar aqui com vocês hoje.
Vamos falar então um pouquinho sobre esses alimentos que passam despercebidos ali, a pessoa até está cuidando, né, não colocando tanto sal nos alimentos na hora de preparar, porém tem algumas armadilhas aí na alimentação, né?
Existem muitas armadilhas atualmente e as pessoas fazem um grande esforço para retirar o sal daqueles alimentos que elas fazem em casa ou consomem na família, ou até mesmo aquele sal de mesa, né, é retirado e o resultado é quase nulo, porque o sal ele está acrescido dos produtos ultraprocessados. Então a pessoa consome os sucos, os refrigerantes, salgadinhos, bolachas ou aqueles temperos prontos. As lasanhas, né, os hambúrgueres. Então, são muitos alimentos, muitos produtos que estão acrescidos de sal e acabam sabotando aí a estratégia da pessoa em cuidar da saúde, né?
Antes da gente detalhar esses vilões, vamos explicar um pouquinho por que que o sódio, esses alimentos ricos em sódio, fazem a pressão subir, né? Causam essa questão da hipertensão no nosso corpo.
Eles vão causar essa vasoconstrição pelo aumento do fluxo sanguíneo, uma vez que o sódio é uma molécula que, em termos simples, puxa moléculas de água. Então, ele aumenta a pressão sistólica, né? A pressão nos vasos sanguíneos, vai causando esse lesionamento desses vasos, e essa pressão sempre elevada pode levar a diversas outras complicações de saúde, né? As pessoas acreditam que pressão alta é uma coisa simples, é só tomar uma medicação, mas na verdade não, pode levar a complicações como AVC, a retinopatia, né, a perda da visão, infartos, vários problemas cardiovasculares, então é uma questão muito séria.
A gente sabe também que existem, né, fatores genéticos ligados à questão da hipertensão, mas a alimentação é parte muito importante disso, né? Os hábitos de vida, o consumo de água, né? Então, quem toma pouca água também, essa questão do sódio fica até exacerbada, né? Como que funciona essa relação entre o consumo de água ou a falta de consumo de água ideal e esses alimentos já ultraprocessados e cheios de sódio?
É um conjunto de fatores que vai potencializando um desequilíbrio que talvez tenha uma causa genética, né? Então, a genética influi aí num percentual pequeno a respeito da pressão, mas a gente percebe com os estudos atuais que a epigenética, ou seja, os hábitos de vida e o ambiente que essa pessoa está inserido influi mais. Então, a água, a desidratação vai potencializar, né, essa pressão sanguínea mais alta por causa da alta concentração de sódio no sangue, né, no corpo humano. Então, a pessoa bebe pouca água e já consome muitos produtos com ultraprocessados com alta quantidade de sódio, ela não tem essa limpeza, né, essa excreção desse sódio em excesso. Isso vai potencializando os efeitos, inclusive levando a alguns riscos, né? A gente indica que ao acordar, beba pelo menos aí um copo de 300 a 500 ml de água, uma hora antes de dormir também, porque são os horários onde a gente tem os maiores picos de pressão em relação a idosos, por exemplo, ou a derrames, AVC, a pessoa vai dormir, né, e acaba tendo uma complicação na saúde, porque ela já vem de um dia todo desidratado. Então, a água é super importante. É importante levar em consideração a água que você bebe é direcionada aos momentos. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu bebo 2 litros de água, mas bebe esses 2 litros de água de uma vez e o restante do tempo fica desidratado. Então, é importante a gente fracionar essa água no decorrer do dia também.
Você falou sobre a questão dos idosos, né? Tem também algumas condições de saúde, algumas outras doenças crônicas que estão ligadas à hipertensão, né? Doença renal, diabetes.
Todas essas doenças relacionadas ao sistema circulatório ou de excreção, elas estão relacionadas à hipertensão, né? Uma coisa leva a outra, é um sistema que está interligado. Então, muitas vezes a pessoa começa muito cedo ter picos de pressão, ai, não leva muito a sério, porque é só ocasionalmente, aquilo se agrava, aquilo leva a um problema cardíaco, um problema renal, já tem uma tendência, a má alimentação, né, a falta da hidratação também, predispõe a todas as doenças crônicas. Então, é uma coisa que vai levando a outra. É importante entender que a saúde é um conjunto de fatores. Nesse conjunto, a gente leva em consideração também, por exemplo, o estresse, que é uma predisposição para desenvolvimento de hipertensão, a regulação do sono, a pessoa que não dorme bem, porque hormônios como cortisol, adrenalina, noradrenalina podem impactar diretamente na função cardíaca, né? Então, é importante avaliar como que está sendo esse dia a dia, como que eu estou vivendo, quais são os meus hábitos, como eu estou me alimentando, como são as minhas emoções, como que está o estresse aí, a relação trabalho, casa, família, porque somos um conjunto e desse conjunto de hábitos deriva a nossa saúde, né?
A gente falou aqui bastante sobre o sódio, mas não é só ele o vilão aí quando a gente fala de hipertensão, né? A gordura saturada e gordura trans também estão presentes em muitos desses alimentos ultraprocessados, e agora a gente tem até aquela lupinha que já faz o alerta na hora da compra, não dá nem para falar que não sabia na hora de comprar. E como que essa combinação afeta a gente também? Vamos explicar um pouquinho melhor, né? O que, que é essa gordura saturada, a gordura trans e quais são os malefícios que ela traz? Porque não é toda gordura que faz mal, mas essas fazem, né?
É importante, a gente acaba colocando assim, a gordura que faz mal, a gordura que faz bem, porque a gente tem que explicar em termos simples, mas assim, é importante entender que toda gordura em excesso, muito aquém da quantidade necessária na alimentação, vai fazer mal, né? Então, qualquer gordura em excesso, ela faz mal. A gordura já é por si só hipercalórica, né? Os alimentos, os macronutrientes tradicionais, eles vão ter 4 calorias por grama, a gordura tem 9. Então, o excesso de gordura, seja ela, entre aspas, boa ou ruim, faz mal à saúde. As gorduras saturadas, que são derivadas de origem animal, elas estão acrescidas em maior parte dos alimentos ultraprocessados para dar aquele sabor, aquela textura, e fica hiperpalatável. Então, a mistura de açúcar, gordura e sal faz com que esses alimentos se tornem viciantes, porque eles estimulam áreas do nosso cérebro de compensação, né, de dopamina. Então, a gente fica, assim, potencialmente com o paladar viciado nesses produtos, e isso é um risco, principalmente, como temos visto hoje eles sendo introduzidos na alimentação das crianças, por exemplo. Elas não têm muito senso crítico do que consumir, e já crescem aí hiperestimuladas e viciadas nesses produtos. E a gordura, seja a gordura trans, que é muito prejudicial à saúde, né? E seja a gordura saturada ou insaturada, em excesso ela vai se acumulando nas artérias, nas paredes, né, vasculares, e isso vai aumentar a pressão sistólica, a pressão arterial, levando às complicações de saúde, assim como o sal, né? Então é importante a gente dar valor nas gorduras boas, que são as castanhas, a gordura do ômega, a gordura do abacate, por exemplo, a gordura do coco, todas gorduras maravilhosas, o azeite, mas consumidas com moderação, dentro do planejamento, dentro de uma questão de ver o que é individual, né? Porque tem muito de pegar a dieta, uma dieta geral, e é importante a gente procurar um profissional para fazer uma alimentação individualizada para nós, para a nossa família, para que a gente tenha um pouco de noção na hora de fazer escolhas, não é privação, é noção de quantidade mesmo.
Você falou também sobre a questão do açúcar, né? E tem doces que têm muito sódio também, não é só para salgadinho, aquela comida mais salgada, macarrão instantâneo, né? Que a gente sabe que o temperinho ali é super rico em sódio, mas até nos doces isso pode acontecer, né?
Todos os doces ultraprocessados, os alimentos, né, processados, você vai ver no mercado, todos vão ter sódio, tá? Ele pode estar em outros nomes, como caseinato, ou sacarina, ciclamato, citrato, propionato, outros nomes, mas todos os alimentos processados pela indústria contêm sódio, porque o sódio é uma forma de conservar esse alimento, ele vai ter mais tempo de prateleira, menos risco de contaminação, ele tem uma série de fatores. Então, é importante entender que ele é alto, né? A Anvisa fez essa regulamentação nova, que é extremamente importante, vem com a lupinha ali, como você mencionou. Isso é bem interessante, porque a gente começa a levar para a população em geral a observação do que tem naquele produto. Porque o rótulo atrás, às vezes, está com um nome tão difícil que a população não tem acesso, não sabe o que significa. Então, tendo a lupinha ali acrescido de gordura, excesso de gordura, ou sal, açúcar, é mais fácil, né? Mais acessível para que a gente tome consciência. Mas todos os doces, todos os produtos ultraprocessados contêm sal.
Muita gente já está mais alerta a isso e vai mudando, né? Não compra mais tanto ultraprocessado e está preparando mais a comida em casa e peca na hora dos temperos, porque aí pega aqueles temperos prontos, né? Então, o molho de soja, ou então o caldo de carne, caldo de galinha, que já vem ali no tabletinho, já vem no pozinho e ali no meio daquela mistura não é a mesma coisa que a gente faz em casa, né?
É importante esse alerta, né? Porque a maior parte desses produtos possuem glutamato, né? Glutamato aí é um risco para que a gente possa desenvolver câncer. Então, assim, é importante que a gente não consuma nem macarrão instantâneo, nem esses temperos, porque todos eles fazem, assim, trazem muitos malefícios à saúde, além do sal. Tem muitos temperos naturais, o Brasil aí é riquíssimo em ofertas de temperos, cada região vai ter as suas características, as suas, né, preferências em relação a temperos e pimentas e tudo mais, mas a gente tem uma infinidade de temperos e é importante as pessoas saberem que cada uma dessas ervas, elas possuem outros benefícios à saúde. Então elas vão ajudar ali na prevenção de verminoses, elas vão ser antifúngicas, elas vão ser antibacterianas, o alho, a cebola, todas as ervas e temperos, eles têm uma função de modulação e prevenção de diversas condições de saúde. Então, você já está se alimentando e colocando ali um temperinho que vai ajudar na promoção da saúde e no cuidado da saúde da sua família, né? Então, investir em temperos naturais, a gente tem alecrim, salsinha, cebolinha, cheiro verde, orégano, a gente tem tanta coisa, tomilho, tem muita, muita coisa que a gente pode usar para a comida ficar mais saborosa. Isso faz com que a gente precise pôr muito menos sal. Não é necessário a quantidade de sal para dar sabor quando a gente usa os temperos.
Com certeza. Você estava falando sobre dietas já pré-prontas, né? E que a gente já pega na internet ou pega com o vizinho que fez e deu certo. E tem alguns alimentos que eles aparecem nas dietas como sendo muito saudáveis e não são. É o caso, por exemplo, do peito de peru, que é um embutido e que tem também muito sódio para conservação, né?
Então, todos os embutidos vão ter a questão do sódio, vão ter a questão desses conservadores que podem levar a câncer, né? A gente tem regulamentações diversas no mundo, mas, por exemplo, em alguns lugares da Europa já existem alguns químicos que são proibidos de serem colocados nesses produtos e aqui no Brasil a legislação permite que seja usado, né? Então, são produtos que já é cientificamente comprovados que trazem malefícios à saúde. Então, evitar, retirar mesmo da alimentação, se possível, todos os tipos de embutido ajuda bastante, né? Eles vão influindo em várias questões, mas de início a pessoa percebe assim, a questão da flora bacteriana desequilibrada é aquela pessoa que sempre tem uma rinite, uma sinusite, uma alergia, porque a bactéria do nosso intestino, né, saúde dessa flora intestinal, ela é hiper importante para a nossa imunidade. Então, muitas vezes a pessoa está tratando alergias infinitamente com medicação e não sara, muda a alimentação e aquilo passa naturalmente. Então, todos esses produtos alimentares, eles podem causar diversas questões à nossa saúde, é importante a gente estar bem atento.
A gente falou muito do que faz mal e, claro, né, dos temperos que também têm essas ações benéficas, mas tem algum alimento, algum tipo de alimento específico, de suplementação específica que pode ajudar a controlar quem já tem a hipertensão, quem já está com a pressão alta, quer prevenir também? Tem algum alimento que ajuda nesse sentido?
Tem um bem conhecido que é a berinjela, né? Tem até pessoas que fazem uso dos sucos. É importante a gente entender assim, o que mantém a nossa pressão arterial regulada é que a nossa imunidade, a nossa saúde, nosso sangue, ele esteja saudável. Então, primeiramente, aqueles alimentos verde escuro e aqueles mais para o roxo e vermelho, que eles são ricos em fitoquímicos, ricos em antioxidantes, ricos em vitamina C, ferro, magnésio, zinco, todos esses minerais, eles mantêm a nossa pressão sistólica saudável, são imensamente importantes. Então, quando você troca um alimento natural por um ultraprocessado, além de você ter os malefícios, você não tem esses componentes que podem proteger a sua saúde. Então, a vitamina C é um super aliado. Em relação à suplementação, para quem já tem, é importante dosar a vitamina D. Tem que estar com a vitamina D em dia, fazer uma boa suplementação. O ômega 3 também ajuda bastante nessa questão. A quercetina, que é um antioxidante, também pode ajudar. Coenzima Q10 ajuda na saúde cardiovascular. E aí a questão da dose, é importante procurar um profissional para você tomar uma dose que seja ali boa para você, bacana, seja manipulado ou que mesmo que tenha no mercado pronta, seja uma dose individual, para você ter o melhor benefício, até sem desperdiçar dinheiro. Você fica tentando fazer a dieta de outra pessoa, comprar a suplementação de outra pessoa, você não tem o resultado que você precisa, vai ficando frustrado e acaba desperdiçando mais dinheiro do que se tivesse investido num bom tratamento, né?
Com certeza, é o que a gente sempre fala aqui quando fala de alimentação, né? É desembalar menos, descascar mais, ficar atento às cores dos alimentos. Prato colorido não é balela, não. Tem que ficar de olho mesmo, porque as cores dos alimentos indicam muita coisa, como você bem colocou. E também saber que dieta é individual, não é o que funcionou para o outro que vai funcionar para a gente. É por isso que é tão importante procurar um profissional, né?
Exatamente, né? Tem muita crença de que a dieta é uma coisa restritiva. E não é, na verdade é entender ali o que funciona para você, o profissional vai adequar em relação à sua realidade de vida, os seus horários, os seus hábitos, se o seu paladar é mais para doce, mais para salgado, e vai traçar com você uma estratégia para que você tenha aí uma vida saudável, porque todas as doenças crônicas podem ser prevenidas, a hipertensão é uma delas, é importante a gente saber disso, não é uma condição que você está determinado a ter, ou todos vão ter. É a alimentação e o autocuidado, a gestão do seu dia a dia faz toda a diferença.
Com certeza. Muito obrigada pela sua participação com a gente, pelos esclarecimentos aqui para a CBN Maringá.
Eu que agradeço. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos vocês.
Boa semana. A gente conversou com a nutricionista Genevieve Cruvinel sobre a prevenção e o combate à hipertensão arterial pela alimentação. E se você quer rever essa entrevista, ela fica disponível também no site da CBN Maringá.